Você está ouvindo mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Acompanhe nosso Instagram, PV Paraná Oficial, e nosso site, pvparaná.com, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no acampamento.
Nunca pense, deixe o inimigo te enganar dizendo que você não é digno de salvação. Em que sentido? Que você não pode chegar à salvação. Por um lado, tudo isso é verdade, mas Jesus Cristo pode te salvar. Jesus Cristo pode te restaurar. Eu digo mais, se você chegou a essas conclusões, eu acredito que Ele quer te salvar. Que Ele está com a mão estendida, falando, meu filho, agora está na hora de vir para casa. Vem para casa.
Então, galera, é isso aí. Começando mais uma live, a gente tá enchendo a agenda, tá dando certo. Muita gente comparecendo pra gente trocar uma ideia. E hoje nosso convidado é... Eu sou o Thiago, nosso convidado é Pastor Daniel Quirico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o pastoreio mútuo na quarentena. Mas antes da gente começar, Daniel, fala aí um pouquinho sobre você.
Vamos lá, eu conheço Jesus desde que eu sou pequenininho, meu pai é pastor, minha mãe sempre coração no ministério, sempre junto com meu pai nas coisas, e eu fui confrontado com o evangelho quando eu era pequeno, eu calculo que de 9 para 10 anos, que hoje é a idade do meu filho mais velho, e eu cheguei à conclusão de que a minha vida ela seria bem vivida se eu me protegesse com as minhas mentiras. Então, se eu tivesse mentiras boas o suficiente, eu conseguiria passar por todas as tribulações da minha vida. Era o que eu tinha no meu coração. E, interessante, que eu era novo, eu não era das pessoas mais inteligentes do planeta Terra, mas era um plano que tinha funcionado para mim até então, né? E a minha mãe, ela sentou comigo do ladinho do meu travesseiro um dia que eu tava indo dormir. E ela tinha me pego numa mentira. Só que ela pensou assim, eu vou fazer um teste, tá ligado? Vou sentar ali, vou ver se ele confessa. Aí eu fiquei lá, né?
Vou dar a oportunidade pra ele pecar a segunda vez.
É, então. Olha, eu nunca tinha olhado por esse lado, mas agora que você tá acusando a minha mãe, né? Eu falo pra você aqui depois. Então, a minha mãe, com as suas artimanhas, ela chegou e me confrontou, né? E ela, pra você ter uma ideia, assim, do quão cínico eu tava, ela teve que falar a seguinte frase, teve que falar assim, Dani, você sabe que mentiroso não vai pro céu, certo? Aí eu respondi, sim, eu sei. Aí ela, então tá bom. Aí saiu, né, drop the mic. Foi pra cama dela. E, meu, aquela frase foi uma flechada do Espírito Santo no meu coração. Eu tinha ouvido todas essas frases antes. Eu conhecia as histórias bíblicas. Eu era criança, mas eu sabia dessas coisas. E, cara, foi o dia que eu me converti, meu. Eu orei, assim, na simplicidade da minha oração de criança. Eu falei, Jesus... O Senhor aceita um mentiroso que nem eu no céu, por favor, eu quero entrar, tem misericórdia de mim. Senti a distância de estar separado de Deus. Eu lembro, cara. Lembro até hoje. E eu nunca mais senti aquilo. Nunca mais senti aquilo. Então eu era pequeno. Nossa. E assim eu conheci a Cristo, né? E mais tarde, quando virei adolescente, veio um desejo muito grande de ser pastor, de cuidar de pessoas, de pregar a palavra. Muito pelo exemplo do meu pai. Meu pai é um pastor muito sério. Ele é, nossa, cara, ele passou poucas e boas na vida. Poucas é eufemismo. Passou muitas e boas na vida. E sempre coerente, cara, assim, lutando pra fazer as coisas do jeito certo. Sempre foi um exemplo pra mim, né? Então eu me inspirei no meu pai no início da minha infância. Eu lembro de desenhar, assim, eu de terno e gravata segurando uma Bíblia, assim, Daniel Pastor, assim. Eu sempre quis, desde pequenininho, na adolescência fui firmando esse propósito no meu coração. Quando fui ficando mais velho, que eu fui entendendo, assim, a grandeza da responsabilidade que é pastorear. E aí comecei a me questionar, porque eu vi, naturalmente, a conclusão de que eu não era apto para pastorear, não era apto para cuidar de pessoas, eu não tinha essa capacidade, eu não tinha capital moral para fazer isso. E Deus foi trabalhando na minha vida, me chamando a viver uma vida de santidade, confirmando esse chamado na minha vida. E eu não vou dizer que eu nunca, tá? Mas, no modo geral, o meu desejo sempre foi pastorear as pessoas que eu conhecia, cuidar da minha igreja, cuidar dos meus amigos, cuidar dessa comunidade. E Deus me deu esse privilégio, Deus tem realizado os meus sonhos, sabe? O meu sonho era cuidar dessas pessoas, Deus me deu a oportunidade de cuidar delas. Tem me dado a oportunidade de aprender cada dia mais. Fui pro seminário, né? A gente estudou junto. E que seminário que Deus deu o privilégio da gente estudar junto, né? E que anos dourados que foram aqueles lá no seminário, né? Poder estudar com aquele pessoal. O que era aquela galera, né, cara? Uns monstros da teologia ali dando aula pra gente.
Pra mim foi. Agora, pra você que teve que cuidar de mim, não sei se foi tão dourado assim.
Nada a ver. Foi mó legal, cara. Foi mó legal. A gente brinca muito, a gente fica. Quem conhece a gente sabe que a gente pega no pé do Thiago. Ah, porque o Thiago, não sei o quê. Porque ele tem esse jeito descolado, mas pra mim sempre foi uma bênção andar contigo. E eu acho que uma das coisas legais, assim, como eu fui um dos caras que viu você ficando sério com Deus, se dedicando pro ministério, cada passo que você dava na fé, pra mim, era fortalecer a minha fé. Porque eu via Jesus crescendo no teu coração, crescendo na tua vida, você aplicando o que você aprendia. Então, a gente fica zoando, mas a verdade é que você, o que Jesus fez na sua vida, encoraja a minha fé. A gente faz essas brincadeiras, mas é verdade, meu irmão. Por isso que a gente tá junto, faz as coisas junto, porque eu gosto muito de você, cara.
O Bruno Marcel mandou um salve aí, falou que você tem o melhor groove que ele conhece.
Groove melhor groove? Ô, louco, velho, muito obrigado, você é um cara gente fina. Como é que eu vou dizer? Acho que eu só faço um groove, tá ligado? Aí eu faço assim, variantes do mesmo.
Mas assim, pra quem conhece o Daniel de 4 anos pra cá, não conhece muito o Daniel baixista, né? Conhece mais o Daniel que toca violão.
É verdade. Porque
assim, não sou da sua igreja, então não sei o quanto de baixo você toca aí.
Não sou tão bom. Tem uns moleques aqui na minha igreja que me colocam no bolso. O Oliver, que toca com a gente no PV, lá é um desses. Nossa, o bicho é um monstro. É que assim, ó, eu era muito de tapar buraco. Minha cabeça sempre foi assim: Deus, o que precisa fazer? Aí eu ia lá e fazia. Aí no caso, chega um dia que sempre falta baixista. Você vai ver assim, quando você vai montar uma banda, sempre quem falta é o baixista. E foi nessa, cara, faltava baixista, eu falei, tá bom, vou tentar aprender. Aí eu peguei pra aprender. E assim, eu era considerado um bom baixista porque eu era o que tinha, tá ligado? Mas aí conforme a coisa foi evoluindo, novos baixistas foram aparecendo, graças a Deus eu pude dar um passo pra trás, dar lugar pra outros caras fazerem, e eu fui assumindo outras funções que começaram a aparecer, né? E o violão foi uma delas. Aí acabei ficando no violão. Tô no violão direto agora.
Por que você acha que eu toquei baixo no PV? Porque não tinha ninguém pra tocar baixo.
Pode crer.
Mas galera, sem mais divagações sobre as nossas vidas, porque se você deixar, eu e o Daniel, a gente vai ter muita história pra contar. A gente viveu bastante coisa ministerial juntos, então a gente teria bastante coisa legal pra contar. Mas o nosso assunto hoje é pastoreio mútuo nesse período de quarentena, e acho que vale essa ressalva. O Dani, ele é o primeiro pastor em atividade. Não, o Sasha ontem, né? Tá pastoreando também. Mas a gente não teve até agora tantos pastores em exercício de função, né? Eu sou pastor, mas hoje eu tenho cuidado de um acampamento, dado aula num colégio, vivido minha vida cristã dentro de uma igreja, mas desde o ano passado não pastoreio à frente de uma igreja, né? Mas o Dani tá pastoreando, tá em atividade com jovens e adolescentes e todo mundo que tá junto. Tem pessoas que ajudam ele, o Juba tá lá nessa tarefa. Mas acho que uma coisa que eu queria trazer para iniciar nosso papo, Dani, sobre esse pastoreio mútuo e o porquê de falar sobre isso, lembro de 1 Tessalonicenses 5, agora me falha a memória qual é o último versículo de cor, se você estiver aí de bate-pronto, porque eu estou preso entre duas cadeiras com o meu celular apoiado e um tablet no colo com a minha pauta para eu não me perder. Mas se eu não me engano, o último versículo aí do capítulo 5 vai falar sobre nós admoestarmos uns... No Novo Testamento, essa expressão, uns aos outros, ela vai aparecer cerca de 90 vezes. Não gosto muito da teologia estatística, né? Aquela, né, porque tem mais palavras que se tornam um assunto mais importante ou menos importante. Mas aparece 90 vezes no Novo Testamento, 70, me falha a memória agora o estudo que eu fiz, mas entre 70, vai, 70 para ficar menos, a vez a palavrinha uns aos outros. Isso mostra que evangelho foi feito para ser vivido uns com os outros. Dani, para você, como tem sido a prática pastoral, e agora sem quarentena, tá? Vamos falar se a gente estivesse vivendo vida normal. Como tem sido para você, bem objetivo, essa experiência de cuidado mútuo seu com pessoas? E como você tem incentivado pessoas a fazer isso? Aí na igreja, na sua prática ministerial.
Bom, em primeiro lugar, o que eu tenho tentado fazer é apontar para o bom pastor que é Jesus Cristo. A pessoa não pode vir para mim como pastor achando que eu sou o ponto final. Só sou o referencial que aponta para Cristo. Isso não me exime de responsabilidade, né? O apóstolo Paulo fala assim, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E eu quero que as pessoas me imitem, mas porque eu quero imitar a Cristo. Então, a pessoa não é discípulo meu, a pessoa é discípulo de Cristo, e eu tento enfatizar isso. A galera que anda comigo sabe que é assim que eu penso. Eu também vejo o discipulado como não só esse mentor, a fase de mentoreamento, às vezes o discipulado como algo completo que Deus faz, inclusive na vida de igreja da gente. Ele está discipulando a gente, está fazendo a gente mais parecido com Ele, discípulos parecidos com Jesus. Eu tento enfatizar isso, de que eu sou um instrumento, e um pequeno instrumento nesse processo que o Espírito Santo está promovendo na vida de uma pessoa, que aponta para Cristo, aponta para o caráter de Cristo, e não deve parar em mim. Então eu tento fazer isso. Eu não sei o quão correto é o jeito de eu fazer as coisas. Eu sempre penso assim, nas minhas práticas pastorais, como é que eu devo fazer. Mas eu geralmente espero bastante a iniciativa das pessoas virem para aconselhar. Deus tem me abençoado com um número de pedidos para aconselhamento, para discipulado, que eu consigo atender. Então, eu tenho esperado essa iniciativa das pessoas assim, ó. Eu quero andar mais perto de Jesus, eu conheço esse problema, estou vivendo isso. É o Marco, vem, a gente senta. E antes da gente entrar nessa maluquice de ficar fechado nos lugares, das coisas que eu mais valorizava é esse contato de poder estar com a pessoa, frente a frente, de poder conversar. Os meus encontros com o pessoal, eu sempre reservo na agenda pelo menos uma hora e meia para conversar com as pessoas. Depois que a gente entra num outro processo de discipulado, que a gente está numa fase mais de prestar contas, que é um pouquinho mais objetivo, aí eu faço diferente. Aí eu, às vezes, fico mais rápido, né? Mas eu gosto de ter tempo com as pessoas, de olhar no olho, de dar risada junto, de parar um pouquinho a conversa, atravessar a rua e tomar um café lá na frente, de ter esse contato, assim, né? Poder conviver. Com as meninas, a gente fica batendo um pouquinho menos, para ser mais apropriado, tratá-las com todo o respeito devido também. E ter as devidas precauções, né, que a gente precisa ter. Então, eu procuro ter esse contato aqui, mas minha porta tem janela, minhas janelas podem ficar abertas também. Se é uma pessoa que eu não conheço, que eu vou atender, nossas secretárias também ficam avisadas. Então, eu sempre prezo de ter esse contato com a pessoa, poder conversar, poder conviver um pouquinho mais. E às vezes não marcar uma conversa simplesmente, mas marcar uma série de conversas. Eu não gosto de tratar um assunto de uma vez, sabe? Às vezes você marca uma conversa, você está só raspando a superfície de um problema e é só sintomático, né? O coração tá guardando coisa muito mais profunda. Então, eu e o Juba, a gente trabalha assim também, né? A gente marca uma conversa que acaba sendo a primeira de muitas, né? Nem sempre a gente... Sim. Dá um processo de mentoreamento discipulado, mas a gente inicia uma série de conversas que vão continuando, né? Então, antes dessa maluquice aí de estar todo mundo fechado, era assim que eu fazia.
Legal. Você falou um pouquinho do do teu movimento com relação à prática de pastoreio, né? Agora, se a gente fosse pensar num pastoreio mútuo, você tem como pastor um círculo onde você se permite ser também pastoreado? Porque a gente às vezes pensa muito nessa visão hierárquica da fé, né? Então, para me pastorear eu preciso ter alguém mais experiente, mais velho que eu, para cuidar de mim e tal. E ser pastoreado, como ele acontece?
Olha, eu sou abençoado por ter no mesmo escritório, na mesma sala comigo, o pastor Juba. E ele é o primeiro comentário que eu consulto nos meus estudos bíblicos. Primeiro comentarista que eu estudo, eu consulto o doutor Juba Mezono. Primeiro cara. E vice-versa, né, cara? A gente vai conversando, vai estudando, aí para tudo assim. Pô, versículo tal, não sei o quê. Dá uma olhada lá, o que você acha disso? Aí é legal, porque às vezes quando a gente quebra o pau, que nem amigo, né? Vai quebrar o pau. Nossa, uhum. Visão aí, não sei o quê, né? Então o primeiro cara que eu consulto, assim, para meus estudos e convicções ali é o Juba, né? Volta e meia, cara, a gente fala de dificuldade, né? Confessa pecado um pro outro aqui. Outra coisa muito legal, eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? De trabalhar com o pai, né? Como pastor. Meu pai é o meu pastor titular. E, meu, eu abro a minha porta aqui, dou a volta, bato lá, pai, preciso conversar. E falo com ele, a gente sempre, desde adolescente, né? Sempre mudei muito bem com meu pai. E, então, assim, cara, eu venho, troco uma ideia com ele, o cara é muito sábio e eu vi muita transformação na vida do meu pai também. Meus primos, se algum primo estiver assistindo essa live mais pra frente, acho que agora não tem nenhuma, assim. Ele sabe que meu pai, cara, ele era, bicho, era brabo, velho. Brabo, brabo, brabo. Tipo assim, a criançada tava aprontando na casa da avó, assim, aí vem o Robson. Eita, nós, a casa vai cair. Aí todo mundo gelava, assim. E aí meu pai é um cara sempre muito bravo, só que mais com o passar dos anos, Deus amansou o coração dele de um jeito, assim, que ele é um cara muito sossegado. E eu volto e meio, ó, tem desenho dos meus filhos aqui atrás, né? Os meus filhos nem sempre são assim, fofos, fazem desenho, tá ligado? Me tiram do sério! E aí eu vou atrás do meu pai e falo assim, pai, outro dia você tá falando pra ele assim, pai, você é um cara que era bravo, mas você é tão calmo hoje em dia, assim, o que aconteceu? E ele, então Dani, cara, e aí ele me conta as coisas dele, tudo assim, então, eu não tô falando que todo mundo tem que ser assim, mas eu acho que uma das coisas que Deus fez na minha vida foi me dar coragem pra dar cara pra bater, sabe, pedir ajuda pras pessoas, e ir atrás, falar assim, como é que você faz isso? E eu tenho, assim, eu não tenho um mentor. Eu tenho vários mentores diferentes, várias pessoas que me ajudam para várias diferentes áreas. Ó, você é um cara que eu vou atrás e me influencia muito na área de ter compaixão das pessoas e ter uma atitude prática para ajudar quem está passando necessidade. Cara, a minha visão é assim, deixa eu arrumar um trabalho para esse cara. É tudo assim, sabe? Eu quero resolver a vida inteira do cara. A vida inteira do cara eu quero resolver. E eu vejo, assim, exemplos teus, assim, que me encorajam, e outros caras também, que em outras áreas são... Ó, tem um cara que nem é pastor, mas é um membro aqui da minha igreja, viu que o cara é muito sábio na hora de fechar negócio, ele é muito sábio, cara, ele é muito sábio. E eu lembro que tinha uma oportunidade de fazer um negócio, e eu pensei assim, tava orando, fazendo minhas devoções, mas assim, eu tenho que falar com fulano. Cara, não é que o cara abriu a boca e falou exatamente o que eu precisava ouvir, mas exatamente, eu falei assim, Dani, deixa eu te dar um conselho. Sabe? Então, tanto pastor como não pastor, tem gente, cara, que dependendo da área, é especialista, conhece a palavra de Deus, sabe o que é correto fazer. E a gente tem que correr atrás, não só de uma pessoa, sabe? Mas de quem realmente manja. No seminário, eu entrei, você sabe a minha história, né? Entrei tudo torto ali, né? Os caras que eram bênção na minha vida.
Entrou bênção. Bem estrelinha, assim.
Não é estrelinha. E se eu tivesse qualquer... Ó, pergunta pro Henrico. O Henrico passou por aí, ó. Se eu tivesse qualquer pretensão de ser estrelinha, na primeira aula de Antigo Testamento 2 com Carlos Osvaldo, já acabou todo o meu estrelismo. Eu não entendia nada. Eu cheguei no quarto e eu queria chorar. Assim, Deus, eu não sei nada. E eu só consegui terminar o trabalho que eu tinha que fazer porque o Henrico virou a noite lá comigo e ficou me ajudando a responder tudo que eu tinha que responder. Então, assim, colegas de seminário, a gente tem que aproveitar, porque o mesmo Deus que fala com a gente é o Deus que fala com os nossos outros irmãos. E eu vejo, assim, muita gente querendo defender a questão do sacerdócio de todos os crentes, porque ela é real, ela é bíblica, faz todo sentido. Mas o sacerdócio de todos os crentes, que a gente chama que são os crentes que levam as pessoas ao evangelho de Jesus Cristo, tem um contato com ele, Jesus é Deus, e assim a gente cumpre essa função, ele tem muito a ver com descrente. E o pastoreio mútuo, ele tem a ver com o nosso relacionamento com os outros crentes, sabe?
Uhum.
Eu não preciso ser pastor pra olhar pro meu amigo que pisou na bola e alguma coisa assim, cara, a Bíblia fala quê? Eu tenho que ter humildade pra dizer assim, cara, você tá certo e eu tô errado. Eu tenho que ter. Eu sou tão abençoado por gente, cara, que dou uma fração do que eu estudei, da Bíblia. Mas, cara, o cara tá andando com Deus e ele tem uns insights animal. Volta e meia vem gente aqui pra fazer discipulado comigo, senta na cadeira, termina o encontro, eu fico assim, eu acho que Deus mandou esse cara pra me discipular, porque foi maravilhoso esse nosso encontro, Deus me ensinou. E eu tenho sido abençoado por gente que é superior a mim, por gente que é inferior na hierarquia da igreja aqui, gente que é pastor, gente que não é pastor. Eu acho que a gente só tem que ter humildade assim pra dizer, meu, você não precisa saber de tudo. E Deus fala com os filhos dele. De repente, pode ser muito abençoado por um filho que você está ignorando.
Legal. Num pastoreio mútuo, embora a gente ainda não esteja dentro do tema, que é na quarentena, que é nessa distância, mas ainda falando um pouquinho de pastoreio mútuo, esse negócio de duas... Uma coisa que eu ouvi uma vez, a Pamela... Um dia começou, a Pamela é casada com meu primo, né? Ela
Esse
começou
do Bruno.
Isso, ela tava batendo um papo, não lembro agora, não sei se foi PV, se foi na igreja, enfim, a gente cresceu juntos, né? Mas eu lembro que ela tava conversando assim, sobre o relacionamento com Deus e tal, e ela contou um testemunho dizendo que é o seguinte, que ela tava muito triste, porque depois de tanto tempo de fé cristã, ela percebeu que ela não se relacionava com Deus. Aí eu... Cara, mas se a Pamela não se relaciona com Deus, quem que eu sou? Que eu tô fazendo aqui? Daí a gente pergunta, mas por que, Pamela, não sei o quê? Não, porque eu leio muito a Bíblia. Muito, muito. Então eu tenho a parte de Deus falando comigo. Mas eu não tenho falado com Deus. E pra ter um relacionamento precisa ser um diálogo, não um monólogo. Que eu tenho vivido com Deus é um monólogo. Conto isso porque ela contou de uma maneira bem pública, eu acho que serve pra gente, mas acho que isso ilustra bem a ideia de que pra ser mútuo, precisa haver um diálogo, né? Não pode ser um monólogo, não pode ser eu faço, eu falo, eu vou atrás, tal. É uma via de mão dupla. Pensando nisso, você acha que num pastoreio mútuo, existe espaço, e aí eu vou falar um termo pejorativo, mas eu acho que você vai trazer ele de um jeitinho bonito depois. Mas existe espaço pra mimimi, entendeu? Minha intenção não é denigrir assim, pessoas que passam por circunstâncias reais de solidão, de dificuldade de procurar ajuda e tudo mais. Mas assim, a gente sabe que muita gente não consegue viver o pleno relacionamento mútuo por causa de mimimi. Como que você vê essa coisa de mimimi? A gente tem que ter compaixão. Raquel Cariri. Olha quem entrou na nossa live, Dani. Raquel Cariri.
Ô, Raquel, que saudade, como você tá? Que legal.
Olha aí. Mas existe espaço, então, para esse mimimi? Como lidar? Será que eu tô sendo duro com essa visão, né? Porque não é nem um pouco incomum aquela famosa frase. Ah, mas é que ninguém cuida de mim, ninguém, meu pastor não me ligou, faz tempo que eu não vou na igreja e ninguém perguntou se eu tô bem. Num pastoreio mútuo, como que você vê esse entre aspas, pro podcast, né, que vai ter um podcast isso aqui, então tô fazendo aspas agora, tá, pessoal? Entre aspas, mimimi.
Difícil dizer. Eu lembro de uma experiência que a gente teve como grupo de jovens aqui, eu era só um dos jovens, faz muitos anos, né? A gente escolheu como tema do ano, assim, a gente falou assim, vamos fazer amar o próximo, adorar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos. E aí eu lembro que a gente teve uma reunião de a revisão do ano lá, retrospectiva, assim, e cada um dava opinião de como é que tinha sido. E eu lembro, assim, que a gente chegou à conclusão que a gente não tinha conseguido amar o próximo como nós mesmos. Não brinca. Lógico que não. Ninguém consegue fazer isso de uma maneira perfeita. E aí eu acho que vai um pouquinho da gente definir o pastoreio mútuo, porque quando Deus levanta um pastor, ele não levanta só um conselheiro. Então, tem aspectos de pastoreio e sim, eles são mútuos. Mas tem outros aspectos de pastoreio que tem a ver com liderança que aí não é mútuo. Assim, um dia o pastor manda em mim, amanhã não. Então, tem um aspecto de pastoreio que é liderança, que é uma coisa. E tem o pastoreio que é esse de ter contato, que é outro, que todo crente deve ter, a gente tem que ter esse contato assim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não dá simplesmente para ignorar o mimimi, sabe? Porque se a gente tem um coração voltado mais para as pessoas do que para nós, a gente percebe o sofrimento. Tem sofrimento que a gente percebe, tem angústia que a gente percebe. A gente vai terminar o culto, lá terminou de pregar, tá feliz da vida, recebeu um elogio, mas você lembra que fulano faltou. Você lembra que Beltrano faltou. Se você tá com o coração nas outras pessoas, isso vem mais à tona. Com isso sendo dito, então, não eximir a nossa culpa quando a gente acaba, às vezes, esquecendo as pessoas. Cara, é tão difícil, às vezes, de entender o que uma pessoa fala, quanto mais o que ela não fala. Uhum. É tão, tão complicado. E eu lembro uma vez, cara, um amigo querido, hoje ele tá longe de Jesus. Mas ele veio reclamar comigo, assim, eu não sabia, mas era a cartada final dele antes dele se afastar da igreja. Ele falou assim: a ovelha perdida estava perdida e você não foi atrás. Eu falei assim: cara, eu não sabia que você estava perdido. Você estava aí. Eu não sabia que você tá perdido. Eu lembro que eu respondi. E, embora por um lado, a crítica que ele me fez de eu não ter visto a ovelha perdida, ela não procedesse no sentido que eu não tinha pista suficiente, por outro, cara, a gente tem que correr atrás das pessoas. A gente tem que tentar. Então, isso eu falo para aqueles que cuidam, para aqueles que estão bem e estão dispostos a servir. Tá?
Você podia ter falado para ele que você não é o pai, né? Que você não é Deus, por isso que você não vai atrás da ovelha perdida.
Não sou o Espírito Santo, né? E agora vem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é, cara, às vezes a gente quer exigir das pessoas algo que só Jesus pode ser, por meio do Espírito Santo para nós. Que é ler o nosso coração e entender melhor o nosso coração do que nós mesmos entendemos. E às vezes tem gente querendo coisa das pessoas, da liderança, que só Jesus que vai oferecer. E aí o que eu tento fazer com o pessoal? Eu tento falar assim: gente, eu estou aqui, ó, canal aberto, fala comigo, vem atrás. O nosso jeito de fazer ministério aqui, como é muito de contato com a pessoa, a gente tem uma bênção aqui na estrutura do nosso prédio, que a gente tem uma praça de alimentação, uma equipe sensacional que trabalha todo sábado e faz refeição assim, então, pro pessoal. Cara, é espetacular o que eles fazem. Se matam de trabalhar para servir um lanche bom pra gente poder ter conversa. Algo que eu tento fazer é sempre sentar numa mesa diferente e tá num papo diferente e tá vendo como é que a galera tá. E o que volta e meia acontece não é que eu tenho, às vezes, um papo muito profundo nas rodinhas, dentro nas mesas ali com o pessoal, mas eu crio uma conexão com a galera, que aí tem um papo que eu falo: ah, legal, foi me divertir nesse papo. Alguém me toca no ombro e fala assim: Dani, posso marcar um horário com você durante a semana? E aí vem. Então, a palavra que eu tenho pra quem tá se sentindo, assim, às vezes, pressionado pelas pessoas dizendo assim: nossa, estão com muito mimimi por cima de mim, eu quero, de dizer assim: pede pra Deus te dar um coração um pouco mais voltado para as pessoas e um olhar um pouco mais atento. E às vezes fazer perguntas inconvenientes. Falar assim: cara, achei que você tava triste, tô errado. Volta e meia você vai dar bola fora. Tem uns caras que tem uma cara de pôquer, assim, que você erra. A gente tem um amigo mútuo, o Cassol. Cara, tem gente que fala assim: Cassol, você tá bem? Ele: ô, pastor, tô bem, cara. Tô bem exausto. Ah, tá, tá bom. Viajei. Esquece. E tem outros caras que não, né? A gente vai e acerta na moça, assim: cara, tô mal. Vamos marcar um horário e aí vai. Então, o que eu diria assim: tem um coração mais voltado pros outros. Mas, de repente, você está se sentindo abandonado, as pessoas não estão vendo a tua dor. Cara, lembra que elas não são o Espírito Santo, mas elas têm o Espírito Santo. Então, se aproxima dela e fala, sabe, dê um pouquinho de pano para a manga, dá uma chance para a gente te ajudar. Não simplesmente desiste, ninguém percebeu o que eu não falei. Não, vai atrás, fala alguma coisa. Ainda mais quando a gente é novo num lugar, você tem que dar cara a bater. Vai primeiro na liderança, beleza, mas depois vai abrindo o coração para os outros amigos. Eu acho que também tem que ter essa contrapartida. peço a minha fala a respeito disso.
A gente pode então pensar em dois perfis num pastoreio mútuo. É, um perfil onde existe facilidade de viver o pastoreio mútuo. Então eu quero. Essa pessoa que diz eu quero, ela vai atrás tanto de pastorear como de ser pastoreada. Então ela vai tanto investir como ser investida. Existe o perfil que tem dificuldade. É provável que a pessoa que tem dificuldade, ela não vai atrás de ninguém para cuidar de ninguém. E ainda cai ainda o fato de ela talvez não conseguir procurar alguém para cuidar dela. Uhum. Né? Nesses dois perfis, e agora trazendo a conversa para colocar a cerejinha do bolo em cima do nosso tema. Como que você, pastor da igreja, olhando para esses dois perfis, você diria para eles agirem nesse momento? Conseguiu entender a colocação?
Fica um pouquinho melhor. Eu sou um homem simples, por favor.
Você é o pastor da igreja, certo?
Sim.
Você precisa cuidar das suas ovelhas, e daí agora está talvez abrindo a oportunidade de dar dicas para quem está ouvindo a gente. E você precisa cuidar das suas ovelhas dizendo o seguinte: olha, você que tem facilidade, quero te dar o incentivo a fazer isso nesse momento de quarentena. Você que não tem facilidade, eu quero te ensinar a fazer isso nesse momento de quarentena. O que você diria para essas duas pessoas? Esses
olha,
dois tipos de pessoas.
Uhum. Experiência minha, tá? Você tem que orar. Você precisa orar. É, o nosso contato com Deus move coisas que nós não conseguimos ver. É orando, é com a minha Bíblia aberta, orando, que Deus me traz à mente assim, as pessoas falam assim, cara, pensei agora no fulano. Aí eu tiro o celular, mando uma mensagem, mando um áudio, ora pela pessoa. E aí a coisa inicia. Então, eu realmente acredito que o primeiro passo é orar.
Uhum.
Então assim, ó, você tem facilidade, quer ajudar pessoas? Ora. Fala, Deus, traz pessoas ao meu coração. Ajuda eu a lembrar de alguém. E Deus vai trazendo.
Veio uma pessoa que eu preciso mandar uma mensagem agora.
Pega essa. Não, cara, de verdade, assim, porque Jesus é de verdade. Jesus é real. E se ele quer que a gente ore, é porque ele sabe que a gente tem contato com ele, cara. E eu vejo, assim, que a minha frieza pastoral, ela tá diretamente ligada à minha vida de oração.
Uhum.
Quando eu tô, assim, mais lidando com tarefas do que com pessoas, as minhas orações, elas estão muito centradas no que eu vou fazer logo depois, sabe? Sim, agora eu preciso dormir, então Deus me ajuda a dormir. Agora eu preciso comer, Deus, obrigado pela comida. E assim vai, sabe? Então acho que começa com oração, e Deus vai trazendo pessoas à nossa mente, até inclusive pessoas que a gente precisa, algumas que a gente precisa alcançar, e outras que a gente fala, pensa assim, cara, eu vou ver se eu marco uma conversa com essa pessoa pra ela poder me ajudar. Então acho que começa com oração. Acho que se você tá querendo se envolver com o cuidado de pessoas, esse pastoreio mútuo dos irmãos, cuidado dos irmãos, começa orando e vai começando pelas pessoas que Deus trazer pro teu coração. Eu realmente acho que é por aí. Porque se a gente simplesmente ficar assim, as pessoas que você gosta, você acaba só investindo na vida das mesmas pessoas, sabe? E a gente precisa ser um pouquinho mais aberto do que só isso. É, tem gente que é mais fácil de amar, a gente que é menos complicada de amar, né? Mas se as pessoas vão sendo trazidas por Deus ao nosso coração, a gente vai tendo um amor louco por elas. Tem gente que, no modo geral, é difícil de se lidar. Mas você aprende a amar, cara. É coisa do Espírito Santo. Ele ensina você a amar. Eu vejo quanta gente tem paciência comigo, pensando assim, rapaz, isso não pode vir de mim. Só pode vir vindo de Deus. Então eu começaria orando. E eu trabalhava com as pessoas que Deus vai trazendo no meu coração. E Entenda isso que eu tô falando do jeito menos místico possível, assim, sabe?
Sim.
Mas do jeito natural, de obedecer às escrituras, de crer que Deus realmente fala ao coração do seu povo. Sua palavra autoritativa é a palavra de Deus, é a Bíblia, a gente já tem. Maravilha. E o mesmo Deus nos dá intuições, nos aponta caminhos, o Espírito dele continua nos conduzindo, de acordo com a sua palavra.
Legal. Estar cheio do Espírito Santo, né? Se encher do Espírito Santo para que ele nos conduza nessa tarefa de pastoreio, né?
Uhum.
E,
com certeza.
Pode falar.
Eu falo que eu tava falando pra Elis, cara. Eu tava precisando passar um dia inteiro só orando, né?
Uhum.
E, cara, às vezes a gente acha que vai passar o dia inteiro só orando, a gente vai ficar o dia inteiro de joelhos, assim. Não tô falando que não tem valor fazer isso. Lógico que tem, é maravilhoso. Mas, hoje eu passei umas boas horas orando, lendo um livro que eu ganhei de um jovem aqui que vem pra juventude aqui na igreja. É um livro do século XVII, do Richard Baxter, que chama O Pastor Reformado. Agora é o Pastor Aprovado.
Pastor Aprovado. Agora, né?
Cara, é um livro um pouco confuso, assim, porque ele não desenvolve temas até o final, ele se repete, ele argumenta em círculos, assim. Mas, Thiago, cada parágrafo que você pega, assim, parece que o cara tá aqui do lado, ele tá vivendo o que você tá vivendo e traz a mente. E eu não consigo acelerar a leitura desse livro, porque cada parágrafo é um negócio que eu tenho que analisar o mais profundo do meu ser, assim, sabe?
É.
Então, eu acho que, às vezes, falta pra gente esse coração de oração no exercer do nosso ministério, sabe? Às vezes você vai ter que... Não, mas eu tenho que ler isso. Beleza, mas leia de joelhos, né?
Sim, não. E ao aquele que tem a dificuldade, né? Porque orar no sentido de Deus colocar pessoas na mente, né? Isso é algo muito mais para aquele que tem a facilidade de ir atrás de alguém para pastorear. E aquele que tem a dificuldade, né? Aquele que talvez... nesse momento de quarentena, ela está se sentindo sozinho, né? Que passo você daria para ele?
Olha, eu diria que essa quarentena, ela tem trabalhado, inclusive, no meu coração muito isso, sabe? Eu diria para as pessoas assim, vá primeiro atrás do líder. Vai atrás do pastor. Sabe? Tenta, cara, vai direto lá no chat. Assim como em oração você vai direto pro chefe, você não fica indo pro São Longuinho, pro São não sei quem, você vai direto com Jesus e conversa com o chefe. Cara, você tá assim, cara, eu quero ser cuidado. Quem é o pastor? Quem é o teu pastor? Fala com o teu pastor. Vai atrás dele. Sim. Então eu diria assim, vai direto no pastor. E eu sei, cara, de repente tem algum pastor me ouvindo agora que tá super sobrecarregado, porque é muita demanda desse jeito. E aí vem o segundo passo. Você que foi atrás de um pastor, tem a humildade de saber que esse pastor não é Jesus e às vezes ele vai precisar de ajuda. E aceita o conselho dele de falar assim, cara... Você não quer andar com fulano? Isso que você tá passando é um negócio que fulano manja. E aí você indica uma pessoa pra ir em frente. Então eu diria, vai primeiro no pastor e seja humilde pra receber uma palavra que às vezes é assim, cara, eu não tenho como te atender desse jeito, mas conheço uma pessoa que pode e é essa aqui. E essa lealdade que a gente tem dentro de um bloco do corpo de Cristo... É, a gente que convive com pessoas de denominações diferentes, eu tenho vivido isso também por aqui. Veio um menino de uma outra igreja que teve contato comigo num retiro. Ele falou, nossa, Dani, queria muito conversar com você porque eu quero começar um processo de discipulado, tá, não sei o quê. Eu falei assim, joia, legal, faz o seguinte, então vem conversar comigo, mas fale com o seu pastor, tá? Aí ele veio e conversou comigo. A gente terminou nossa conversa e falei, vai lá e conversa com o seu pastor, tá? E aí depois que ele falou, falou pra mim que ia falar com o pastor dele, ele saiu do meu escritório, na mesma noite eu entrei em contato com o pastor dele. Falei, olha, fulano veio falar comigo, assim, 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 ele tá querendo discipulado. Eu falei pra ele assim, eu tenho como fazer isso, mas eu acredito que era melhor passar com vocês, isso, como é que é? E ele falou assim, Dani, pode deixar. E aí ele deu o processo, deu início a um processo de discipulado lá, coisa andou bem. Mas acho que a gente tem que ter humildade pra isso. Às vezes a gente mira em alguém e fala assim, não, tem que ser fulano, tem que ser fulano. Não, tem que ser Jesus. Então vai pro líder que ele vai saber quem tá apto, quem é maduro o suficiente pra ajudar você na caminhada.
Legal. Acho que uma outra coisa que pula
pra mim, e acho legal você contar um pouquinho como você tem desafiado a galera, é o seguinte: o pastoreio mútuo, ele não acontece, como você mesmo disse, não acontece em conversa somente. Você falou que quando acaba o culto aí na Ina, vocês terminam, ficam ali no tempo do lanche, tem a equipe, vocês propositalmente proporcionam isso. Mas a galera se pastoreia mutuamente indo jogar videogame em casa, a galera se pastoreia mutuamente indo fazer um curso juntos, brincando no parque, enfim. Só que agora, embora esteja se flexibilizando um pouquinho já essa quarentena, mas a gente está longe, e assim, todo mundo junto de novo, acredito que ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. O que você diria para a gente, no modo geral, como a gente pode ser igreja, pastoreio mútuo, ser igreja, nesse tempo de distância? O que você tem aconselhado a sua galera aí? Será que a sua galera parou de se ver um mês atrás e eles vão se dar oi de novo só quando voltar todo mundo pra igreja? Como é que tem sido esse tempo aí com vocês na juventude?
Olha, tem sido muito, muito abençoador contar com a ajuda de gente que manja dessa parte de redes sociais e comunicação organizacional. A gente tem umas meninas fera pra caramba que manjam disso. Nos deram ótimos conselhos e fizeram com que a nossa atuação por rede social fosse muito eficaz. Eu trabalho com jovem, mas eu tenho uma cabeça meio velha, assim, sabe? Então, tem muita coisa que eu faço que nem velho, assim. E, assim, pior que eu tô, cara. Mas, então, assim, mas eu faço coisa de velho, eu falo assim, mas por que isso? Porque os jovens... Os jovens gostam, né? Os jovens gostam disso, que coisa palha, tá ligado? Assim, tem coisa que eu ainda não entendo, né? Mas de poder confiar na juventude, a juventude tá entendendo que é um ministério que é dela, não é um ministério que é meu, e eles são os espectadores das coisas que eu faço. É o lugar, é a ferramenta dada por Deus para eles fazerem diferença na geração deles. Então, isso tem ajudado muita gente. Então, o que aconteceu foi que as nossas redes sociais, uma vez que elas estão na mão de quem sabe o que está fazendo, e a gente quer amar Jesus, né? Tem que amar Jesus, para começar. Então, o que acontece é que a gente está conseguindo alcançar a nossa galera. A gente está com desafios do pessoal, não só orar uns pelos outros, mas a fazer coisa junto online. A galera está se organizando para jogar joguinho junto, via rede. E às vezes assim, não só os triviais, que eu sei de uns meninos que estão jogando LOL, que, nossa, cara, uma galera, né? Pô, tem uns caras ninja no LOL aqui da nossa juventude. Nossa, impressionante. Os caras pão pra caramba. E tem outros não, mas normais, mas eles estão entrando nos times, tudo. E aí o pessoal dá sugestão de outros jogos pra galera jogar junto, lança temas. E algo que eu tenho insistido muito é da gente orar por quem tá afastado, ou tá isolado, tem gente muito sozinha, né? Tem gente que tá com a família inteira, mas tem gente que tá sozinha na cidade, né? Então, assim, por rede social, a gente tem conseguido fazer esse incentivo às pessoas, né? De buscarem companhia um do outro, tudo. Temos conseguido fazer isso. E aí entra o pastoreio mútuo, porque, cara, a maioria da galera quer amizade com gente verdadeiramente jovem e não só gente que é pastor de jovem. Então, tem coisas que eu não tenho como suprir, mas a juventude dessa igreja tem como suprir. A juventude da igreja que está assistindo tem como suprir de um jeito que o pastor não tem como suprir. A galera não está saindo porque quer ser meu amiguinho. A galera está saindo comigo porque, beleza, quer minha amizade, lógico, mas mais do que isso, quer ser amigo dos outros, cara. Quer que os outros investam na vida dele, ele quer poder falar alguma coisa e investir na vida de alguém. Então as redes sociais têm ajudado a gente bastante nisso, e a questão de diversificar, ó, eu coloco aqui, Mario Kart. Com certeza, Mario Kart. Mario Kart é uma benção. Tem que jogar Mario Kart. Então, as redes sociais têm ajudado muita gente.
Legal. Você ia completar alguma coisa, não?
Não.
Uma coisa que eu vivi nesse tempo de distanciamento é o reencontro com pessoas que eu tava com menos reencontro, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte... Por exemplo, a minha turma, né? A gente tenta se juntar para conversar e a gente nunca se junta pra conversar. Em 2 meses a gente já se juntou 3 vezes pra... Em 1 mês e meio, né? 2 meses foi longe. Mas esse tempo de ir em casa a gente já se juntou pra conversar 3 vezes, quase 1 vez por semana. Né? Saindo projetos juntos. Uma coisa que eu acho que também serve de incentivo pra quem tá assistindo a gente, vou falar primeiro pra galera do universo, do cosmos, palavra da vida, né? Mas hoje em dia, nesse tempo, acho que é um bom tempo pra rever o quarto da temporada, por exemplo, né? Provavelmente você deve ter saído do acampamento com o teu quarto lá, Japão 2020, Japão 2020, verão, PV Paraná. Então lá, seu quarto, Teams 1, Teams 2, Teams 3, você saiu com seu quarto montado. Agora é hora de mandar um link do Zoom, mandar um link do Hangout, mandar um link de todos os aplicativos para não falar que eu tô ganhando dinheiro com o Zoom, porque não tenho dinheiro nem com... Mas é hora de jogar o link lá no grupo e ver o quarto, juntar e gastar tempo junto, né? Mas é o tempo de ficar jogando esses links pra galera se reunir, né? Pra matar a saudade de pessoas que você não se via, né?
Com certeza.
Eu acho que é uma ideia muito legal. Ó, a Luciana... A Luciana. Vou ficar só com a Luciana.
Luciana Abraão Pires.
Isso. Será que não daria certo os líderes equipantes de quarto liderarem encontros virtuais com os grupos para orarem juntos, fazer até... Olha, acabei de falar isso, foi o Espírito Santo que conduziu esse
Aleluia.
Comentário. Sim, sim. E a gente tem que se incentivar. E daí, como a gente falou aqui, pastoreio mútuo, às vezes o equipante está em outra atmosfera e está viajando em outro planeta, mas tem um monte de equipante. O quarto tinha 20 pessoas, então... O acampante pode ir lá, vamos se reunir, vamos trocar ideia, vamos orar junto, vamos bater papo. Então, existem coisas bem, bem bacanas pra gente fazer. Dani, pra gente caminhar pro fim aí do nosso bate-papo, aonde você sentaria biblicamente em cima na hora de falar sobre o pastoreio mútuo? Um incentivo bíblico pra gente. Aquela palavra bíblica que você vai dizer assim, caraca, não é só a performance do Daniel ou do Tiago que me incentiva a viver isso nesse tempo, mas a palavra de Deus também me incentiva. Onde a gente pode sentar em cima aí pra incentivarmos nesse pastoreio, que seja algo que possamos construir nessa quarentena, talvez, e continuar depois, né? Onde a gente pode sentar biblicamente aí, Dani?
Olha, eu não quero ser simplista, tá?
Tá.
Mas meu pai pregou nesse final de semana, um dos exemplos que ele usou foi a semana passada. Isso foi do apóstolo João. Tem uma tradição que diz que o apóstolo João, ainda velhinho, assim, bem, bem velhinho, bem velhinho, ele era carregado por cultos da igreja, e diz que ele voltava para as pessoas em volta e falava assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Ele ia falando isso. Uma tradição, a gente não tem registro histórico oficial disso, né? Mas pela maneira como ele fala nas cartas dele, parece uma história muito verossímil, né? Amai-vos uns aos outros. Eu acho interessante que um homem que andou com Jesus, e de todas as verdades teológicas absurdas que ele poderia estar declarando para aquelas pessoas, sabe? Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Jesus Cristo voltará. Amém. Sabe? Ele virava para as pessoas e falava assim, cara, amai-vos uns aos outros. E pensar nesse perfil, eu fico pensando, tem um livro aqui na minha prateleira, ó. Síndrome de Lúcifer, do Caio Fábio de Araújo Filho. Cara, esse é um cara hoje que é um dos incentivadores de movimento de desigrejado, sabe? Mas, cara, se ele tivesse lido o livro dele, rapaz, Ele não pensava como ele pensa umas coisas, sabe? E eu, cara, a galera acho que não tem noção da força que o corpo de Cristo tem na transformação e no cuidado de cada membro, sabe? E, ó, eu digo assim, na vida dos membros em si, a amizade, a vida de igreja. E, cara, às vezes você vai passar por umas fases difíceis, vai ter que ter paciência com a galera. E vai ter que abrir o coração e vai correr muito mais atrás do que eles vão correr atrás de você. Mas, cara, é o plano de Deus, segue firme, faz isso, faz toda a diferença. E vão aprender a amar uns aos outros. E um dos jeitos dos quais a gente mais demonstra amor é até falando pra pessoa que ela tá errada. Fala assim, tá fazendo isso errado. Você tá deixando longe de Deus. Deus não se agrada do que você tá fazendo. Cara, isso é demonstração de amor. E eu ouvi um testemunho, o John MacArthur estava falando a respeito do Arthur W. Pink. Lembra desse cara? O Pink é um dos teólogos assim, mais monstros. Cara, qualquer coisa que você pegar do Pink para ler, cara, você vai ficar no chão e falar assim, meu Deus, esse cara andou com Jesus, não é possível. E um negócio interessante, eu não sabia, cara, mas o Arthur Pink, a vida dele termina ele morando sozinho num apartamento na Irlanda, escrevendo só coisa de ressentimento, sozinho, não convivendo com uma igreja, vivendo em pura amargura. Cara, a gente às vezes ignora o privilégio que é poder caminhar com gente de carne e osso, pecadora que nem a gente, que aprende a se amar, aprende a demonstrar amor. O que eu diria pra galera que pensa assim, cara, vamos mergulhar nisso junto? Vamos, não fica sozinho. O pessoal não tá vendo a sua dor? Fale da sua dor. Ah, vou postar num Twitter e desabafar? Não, essa é a coisa mais infantil do planeta Terra. Infantil e coisa de quem às vezes tá no poder, né? Pra desabafar no Twitter, né? Não é o seu caso. Se segure, não precisa fazer isso. Mas vai atrás do seu líder, abre o teu coração. Sabe, por mais que a gente tente, a gente busque a Deus e a gente ore e peça a Deus discernimento, tem coisas que a gente não consegue ver. Me desculpe, mas tem coisas que eu não consigo ver. Mas vem falar. Vem falar. E pelo poder do Espírito Santo, a gente quer ser usado e a gente quer poder ser bênção na sua vida.
Que massa, Dani. Dani, valeu, hein? Valeu o papo. Você citou dois livros aí durante a live, mas você quer indicar alguma coisa? Às vezes é uma pregação, às vezes é um livro. Você quer indicar alguma coisa pra galera que queira mergulhar um pouquinho mais nesse assunto?
Sim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicar um livro que é pra puxar a gente pro nosso time. Porque é o seguinte. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, tá? Então eu quero incentivar a galera a considerar a possibilidade de Deus chamá-los pro ministério. Com isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte. De repente ele vai mandar você pra uma cidadezinha pequenininha, numa igreja desse tamanho, você vai ter que trabalhar em outra coisa pra poder se sustentar, mas você vai poder cuidar de gente, tá? O livro que eu quero indicar é esse aqui, ó. Deixa eu pegar na outra prateleira. Olha, ele tem em português, tá? Eu só tô com ele em inglês aqui. Irmãos, nós não somos profissionais, do John Piper. Cara, esse livro aqui é Drop the Mic, depois de Drop the Mic, depois de Drop the Mic. É sensacional. E quem sabe Deus vai usar isso pra você ajudar a gente nessa batalha aí contra o Império das Trevas. Vamos resgatar a galera do portão do inferno e trazer pro reino do Filho do seu amor. Deus abençoe.
Amém. Eu desconheci esse título. Eu vou dar uma olhadinha. Muito, muito intrigante. Muito legal. Vou atrás.
Animal.
Legal. Quer fazer um jabazinho? Quer fazer uma propaganda?
Do quê?
De alguma coisa? Não sei, dá. Alguma coisa que você vai participar, a tua juventude, um tema, esse é o momento. Esse é o momento de brilhar.
Olha, se você não tem nenhuma igreja, você pode procurar a gente no Instagram, a gente é a Juventude Ina, tá bom? Juventude Ina, você encontra a gente. Nosso canal do YouTube também é o Ina Curitiba, procura a gente lá, você encontra. Se você não tem uma igreja, se você tem uma igreja, cara, se envolve em tudo que a tua igreja tá fazendo. Assiste as coisas, comenta, compartilha e dá força na sua igreja, porque ela vai precisar de você, tá bom?
Show. Valeu. Galera, essa live, muito obrigado por quem esteve com a gente aí, você que apareceu um pouquinho, para você que ficou a maior parte do tempo. Isso vai virar um podcast. Tiagão tá aí se desgastando de maneira voluntária por nós todo esse tempo. Então ele tá
produzindo esses podcasts, ele vai estar lá no nosso Spotify, tá bom? Então a gente vai divulgar, mas entra lá no nosso Spotify, curte ele, segue ele para que você receba a notificação de um novo podcast para você acompanhar, tá bom? Então essa live vai estar lá, você vai poder ouvir pausando com toda a edição. Eu não sei quem já ouviu alguma live passada e já foi ver no podcast como ficou, mas o Thiagão, ele tá fazendo umas aberturas impressionantes. Corre lá porque tá ficando muito legal mesmo, tá bom? A gente tem mais live correndo por aí. Sexta-feira a gente tem mais uma live que a gente vai falar um pouquinho sobre o Projeto Marcos lá em Belém. A gente falou do CLD ontem, amanhã a gente vai falar um pouquinho, ontem não, antes, sexta-feira, e aí a gente vai falar sexta-feira um pouquinho do Projeto Marcos, tá bom? Então, se você tem curiosidade, experiências missionárias, você quer virar um pastor, quer dedicar um ano da sua vida para estar junto e perto de Deus, vem com a gente sexta-feira para ouvir um pouquinho sobre esse tema aí. Beleza, pessoal? Uma última coisa que eu queria falar para essas 30 pessoas que ainda estão junto com a gente, ainda não desligaram porque nós estamos dando tchau, a gente quer que você entre na nossa página, manda uma mensagem para a gente dizendo o seguinte: eu gostaria muito de ter tal pessoa numa live no PV para ouvir e eu gostaria de falar sobre tal tema. Sugere temas para a gente, sugiram pessoas para estar com a gente, para a gente continuar nesse tempo aí, compartilhando conteúdo, dando algumas risadas e mutuamente se relacionando, mesmo que por uma rede social. Valeu, pessoal. Um abraço. Dani, um privilégio inenarrável estar perto de você. É muito bom. E a gente vai se falando. Valeu?